coaching tem ganhado cada vez mais espaço no mundo corporativo, essa palavra. Mas qual o segredo dela? O que está por trás dela? Para falar um pouco sobre o coaching e a importância dele, não só no mundo corporativo, mas na vida das pessoas de uma forma geral, eu vou conversar com o reitor da universidade onde o coaching se transformou em curso superior. Vou conversar com o reitor da Universidade da Flórida, da Universidade Cristã da Flórida. Eu converso agora com Anthony Portigliatti. Sr. Anthony, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de coaching, a gente tem muita ligação do coaching com o mundo corporativo. No Brasil tem ganho bastante espaço essa palavra. Mas vocês foram pioneiros em transformar o coaching no ensino superior, no curso de ensino superior. Qual a importância hoje do coaching, não só para o mundo corporativo, mas para a sociedade ter uma convivência melhor, principalmente no caso da liderança?
Gilson e todos os ouvintes, boa tarde. É um privilégio para nós falar de coaching, porque nós convivemos com essa ferramenta poderosa há mais de 15 anos. E nós temos visto o resultado que ela traz. Então, quando você está acostumado a ver pessoas que generalizam, vitimizam, colocam a culpa no sistema, se autossabotam, e essa palavra autossabotagem é uma das palavras-chave do processo, porque emocionalmente as fraturas emocionais lá do passado, num determinado momento ela volta, ela ganha vida novamente, e você vê pessoas que estão no sucesso se autossabotarem. Quando elas conhecem o coaching, que é a arte de te levar do estado atual ao estado desejado, automaticamente ela ganha produtividade, ela passa a ter agendas programadas e ela passa a se tornar produtiva de uma forma absolutamente diferente. Então, o coaching hoje, na realidade, você pegar o presidente do Google, presidente de Coca-Cola, presidente de grandes multinacionais, você vai ver que eles estão implantando o coaching em toda a liderança. Mas isso aqui não é apenas um privilégio das grandes instituições. É um privilégio de qualquer pessoa que acordar e se não tiver condições financeiras de fazer uma certificação de coaching ou fazer um curso, ele tem hoje uma literatura maravilhosa para ele se potencializar. Então o segredo do coaching, a palavra-chave do coaching é estado atual, estado desejado. Onde que eu quero chegar na minha vida? Eu quero continuar como eu estou ou quero ir para um lugar melhor? E de fato, nos Estados Unidos, nós fomos os primeiros a implantar, aliás, no mundo, a primeira universidade a ter bachelor, master e doctor em coaching foi a Florida Christian University. Você pode olhar os registros. Então, nós temos visto essa transformação. E esse privilégio está vindo aqui, para Maringá, numa instituição de ensino que entendeu essa mensagem e ela está, através do sistema EAD e do sistema presencial, fazendo com que cada facilitador, com que cada professor, como eu sei que o senhor também possa levar o estudante não apenas ao conhecimento, mas à gestão do conhecimento em prol de uma potencialização e com poderosos resultados.
Professor Antônio, o senhor colocou um dado que me chamou a atenção, que é a vitimização. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas têm uma facilidade muito grande de justificarem o não fazer. E um outro dado que o senhor coloca é as pessoas que se auto-sabotam. Muitas vezes o fracasso pode estar, então, na própria formação, na própria informação que a pessoa tem e no próprio conceito que ela tem por ela mesma. Nessa sociedade atual, onde a gente individualiza quase tudo, onde o ser humano parece que ganha muita força, ao mesmo tempo o ser humano, ele não tem competência para lidar com essa multiplicidade de possibilidades hoje. O ser humano está muito enfraquecido hoje?
Tem uma palavra que não se usa, mas que é extremamente poderosa, que é a emoção. Então todo mundo focou na inteligência intelectual, mas esqueceu da inteligência emocional. E a inteligência intelectual, que é a máquina, que é o processo, é o mecânico, ele representa de 15% a 20% do processo. 80% é o que você vai fazer com aquele conhecimento que você adquiriu intelectualmente. Então, como nós estamos ressurgindo das cinzas de ditaduras, de grandes problemas sociais, etc, 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 essa safra que está aí agora está começando a ter consciência do que os seus pais, seus ascendentes e ele próprio passou quando ele foi fraturado emocionalmente por uma ditadura emocional, por uma ditadura política, por uma ditadura de vários tipos. Então isso gerou fraturas. Essa fratura, quando ela não é tratada, e aliás eu convido todas as pessoas que quiserem, hoje nós estamos falando especificamente disso na Unicesumar, sobre fraturas emocionais, e eu posso dar exemplos claros. Eu vou lhe dar, se você me permitir, não sei qual que é o tempo que eu tenho, mas
eu vou dar um exemplo.
O brasileiro gosta muito de futebol, não gosta?
Uhum.
Ok. A Copa do Mundo, não a passada, a anterior, quando um dos grandes jogadores da Copa, no final do jogo, ele teve um acidente. Foi o Zinedine Zidane, você lembra disso?
Lembro, ele agrediu outro jogador.
Ok, olha o que você falou, ele agrediu outro jogador. O que ele fez? Deu uma cabeçada, é isso?
Isso.
Perfeitamente. Agora, por que todo mundo lembra dele com uma cabeçada, porque alguém falou da irmã dele, e não lembra que ele ganhou 10 Copas de Ouro, que era o terceiro jogador melhor pago do mundo, que ele tinha ganho outras Copas, que ele tinha feito isso, tinha feito aquilo. Porque ele, na frente de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas, num processo de autossabotagem, ele se despede por baixo. Porque o sucesso é a melhor matéria-prima para a autossabotagem. Porque você não resolve suas fraturas emocionais, e no teu sucesso ela aparece, e você não se permite o sucesso. E ele sai de cabisbaixo. Na Copa anterior, qual que foi o primeiro país de ir de volta para casa?
A França.
A França.
Exatamente.
Por quê? Porque os jogadores fizeram um complô contra o técnico. Lembra disso?
Lembro. Polêmico.
Inclusive. Perfeito. Quem comandava os jogadores de fora do campo? Zinedine Zidane. Era o líder. Então agora a autossabotagem 2 acontece novamente na frente de 6,1 bilhões de pessoas. Então, esse processo que eu estou usando ele, eu admiro ele como jogador, até como pessoa, porque um sujeito com um coração tremendo, só que ele não tem o domínio da parte emocional. Então isso acontece com o brasileiro inconscientemente, com o americano, com outros países também, e agora está se acordando, porque são países que têm fraturas. Então, quando se trata a parte emocional, automaticamente ele deixa de se vitimizar, ele para de justificar, ele para de generalizar. Você viu que aqui é muito fácil, não porque os brasileiros são assim, não porque os americanos são assim, não. Os americanos todos não são assim, os brasileiros todos não são assim. Você tem diversos tipos de brasileiro, diversos tipos de americano, diversos tipos de europeu. Então você aprende várias coisas. Primeiro, que você não é culpado de nada, mas você é responsável por tudo. E você substitui culpa por autorresponsabilidade. Segundo, você deixa de se justificar constantemente. E você passa a ser o agente, o operador, você passa a ser o protagonista principal da tua própria história. E você começa a mudar a tua atitude.
Sr. Anthony Portigliatti, muito obrigado pela sua entrevista aqui a CBN. Parabéns pelo seu trabalho.
Peço perdão por ter abusado do seu tempo aí.
Não abusou não, a vontade de ficar mais, mas infelizmente a gente tem o tempo, mas agradeço muito o seu trabalho.
Professor Gilson, muito obrigado.
Um abraço.
Muito boa tarde.
Conversei com o reitor da Universidade da Cristã da Flórida, Anthony Portigliatti. A Universidade Cristã da Flórida foi a primeira instituição a implantar o curso superior de coaching. E o professor Anthony falou da importância do coaching hoje, não só para as corporações, para as pessoas de uma forma geral, que têm que fugir da vitimização e têm que buscar, primeiro, a sua realização, rompendo com os traumas do passado. E, segundo o professor Anthony colocou, é necessário acabar com a rotulação também. Os brasileiros, ele pontua, não devem ser rotulados, porque o brasileiro isso ou aquilo. As pessoas devem não se auto-sabotar. E ele utilizou o exemplo de Zidane, jogador da seleção francesa, que na despedida da seleção francesa, na Copa do Mundo, acabou sendo mais lembrado pela agressão a outro jogador do que pelo histórico de vitórias que teve.